um dia após o outro, chegamos ao final deste seminário de Dhamma. Quando você começou seu trabalho, pedimos que se entregasse por completo. E assim o fez. Era apenas para dar uma oportunidade justa à técnica. Essa entrega foi só por 10 dias. Agora você está livre, independente. Dhamma leva todos a se tornarem sempre autodependentes. Ao voltar para casa, irá rever, com calma, tranquilo, tudo o que aprendeu aqui, tudo o que praticou aqui, irá rever. E se verificar que aquilo que aprendeu é racional, ilógico, pragmático, só neste caso deverá aceitá-lo. Mas esse não é o único indicador. Há mais um. Tudo o que aprendeu aqui será de fato benéfico para mim? É preciso indagar. É de fato benéfico? Só então devemos aceitar. E não só isso. Ao aceitar, indague. Estarei fazendo mal a outros seres, a qualquer outro ser? Será também benéfico para os outros? Se for algo lógico, pragmático, aceitável para um intelecto normal, mediano, se for algo bom para mim, bom para os outros, nesse caso, naturalmente, hei de aceitar. Qualquer pessoa de inteligência mediana há de aceitar. Mas, tendo praticado por 10 dias, você compreende que aceitar apenas no plano intelectual é inútil. Aceitar somente no plano emocional ou devocional é inútil. É preciso aceitar no plano do real. Dhamma precisa ser aceito no nível da realidade, no nível da experiência. Dhamma precisa ser aplicado na vida. Dhamma precisa ser praticado. Quando você decide aceitar Dhamma no nível prático, então se entrega de boa vontade. 10 dias atrás, você se entregou porque pediram que se entregasse. Era preciso que se entregasse, a fim de dar uma oportunidade justa à técnica. Agora, de livre e espontânea vontade, e entendendo o que faz, irá se entregar ao Dhamma, e essa entrega será por toda a sua vida. Na medida do possível, preciso levar uma vida de Dhamma. Com essa compreensão, nos entregamos ao Dhamma e nos esforçamos ao máximo para levar uma vida de Dhamma. É o aspecto prático de Dhamma, o Dhamma aplicado em nossas vidas, que oferece todos os benefícios. Comparecemos a um curso como este para aprender o aspecto prático de Dhamma. E é isso que continuamos a praticar, desde as 4h30 da manhã até as 9h30 da noite, praticando, praticando. Todas as noites tivemos estas palestras de Dhamma, que foram essenciais para esclarecer a técnica, o aspecto prático de Dhamma. Mas quando há palestras de Dhamma, naturalmente, certos aspectos teóricos de Dhamma também vêm à luz. E quando isso ocorre, em alguns casos, verifica-se que um aluno pode não aceitar certos aspectos da parte teórica de Dhamma. Isto não está de acordo com a nossa crença tradicional, com a nossa crença filosófica. Se isso acontecer, não importa. Deixe de lado isso e aceite o que for aceitável para você. Mas, quanto ao aspecto prático de Dhamma, podemos pertencer a qualquer tradição, a qualquer seita. Nunca encontrei quem tivesse qualquer problema em aceitar isso. A parte teórica, se uma parcela for deixada de lado, não se perde grande coisa. Mais tarde, quando achar que isso também for aceitável, então poderá aceitar. Claro, quem deu a parte teórica de Dhamma, também a deu com todo amor e compaixão, de modo que o aspecto prático se tornasse cada vez mais claro. É como quando uma mãe, com todo o amor, prepara um prato muito delicioso para a criança. No nosso país, temos um prato muito delicioso, chamado kheer, feito com leite, arroz, frutas secas e doces. A mãe oferece esse prato à criança e a criança diz: "Não, não quero." "Experimente, o que há de errado?" "Não, não quero. Tem uma pedra preta aí dentro." E a mãe diz: Isso não é pedra preta, é cardamomo. Um tempero muito gostoso. Experimente. Mas a criança insiste. Não, é pedra preta. É pedra preta. Nesse caso, o que a mãe pode fazer? A mãe dirá, está bem, tire isso. O que parece pedra preta, retire. Aproveite o resto. Mais tarde, quando descobrir que isso também é bom, então aproveite. Essa criança, doida, quer jogar fora o prato inteiro. Tinha pedra preta, tinha pedra preta. E perde tudo. Assim também o aspecto teórico de Dhamma. Se alguma coisa parecer uma pedra preta, retire-a e aproveite o resto. Mas quanto ao aspecto prático de Dhamma, nada deve ser retirado. O aspecto prático de Dhamma é sila, viver uma vida de moralidade, não fazer mal a ninguém por nenhuma ação física ou verbal, porque cada vez que prejudicar alguém pela sua ação física ou verbal, começará a prejudicar a si mesmo. Essa é a lei da natureza. Podemos fazer parte desta ou daquela seita. A natureza não favorece nenhuma seita em particular. O aspecto prático de Dhamma é Samadhi. Você desenvolve o controle da mente. Quem permanecer escravo da sua mente levará uma vida muito infeliz. Então, como é que alguém pode ter algo contra desenvolver controle sobre a mente? O aspecto prático de Dhamma é Panya, purificar a mente de todas as negatividades, as impurezas, e desenvolver qualidades positivas, amor, compaixão, boa vontade. Isso é aceitável para todos. É o aspecto prático de Dhamma que começa a dar todos os benefícios na nossa vida. Você pode aceitar todas as teorias de Dhamma, mas se não aplicá-lo na vida, se não praticar, não terá benefício. Nenhum benefício. Existe uma história. Um jovem professor, com educação superior, com pouca maturidade, mas com educação superior, viajava de navio. Havia também um velho marinheiro, analfabeto, no mesmo navio. Às vezes o marinheiro ia à cabine do professor e ouvia suas palestras tão eruditas. E ficava muito impressionado. Um dia, quando saía da cabine, o professor perguntou, meu velho, você estudou geologia? O que é isso, senhor? A ciência da terra. Não, senhor, eu nunca fui a nenhuma escola ou colégio. Nunca estudei nada. Meu velho, você desperdiçou um quarto da sua vida. O velho ficou muito triste. Um professor tão sabido diz isso. Então, na certa, desperdicei um quarto da minha vida. No dia seguinte, após a palestra, o velho estava de saída e, de novo, o professor perguntou, meu velho, você estudou oceanologia? O que é isso, senhor? É a ciência desse mar, desse oceano? Não, senhor, como lhe disse, nunca estudei nada. Meu velho, você desperdiçou metade da sua vida. O velho ficou muito triste. Desperdicei metade da minha vida. E, de novo, no terceiro dia, o professor perguntou, meu velho, você estudou meteorologia? O que é isso? A ciência do tempo, chuva e vento. Não, senhor, como disse, nunca estudei nada. Meu velho, você desperdiçou 3/4 da sua vida. O velho estava triste, muito triste. Um professor tão sabido diz isso, na certa desperdicei 3/4 da minha vida. No dia seguinte, chegou a vez do velho. Ele veio correndo. Senhor professor, senhor professor! Já estudou nataçãologia? O que é nataçãologia? O senhor sabe nadar? Não, não sei nadar. Senhor professor, o senhor desperdiçou sua vida inteira. O navio está afundando. Quem souber nadar, chegará à outra margem. Quem não souber, vai morrer. Sinto muito pelo senhor professor. Podemos estudar todas as logias do mundo, mas se não estudarmos nataçãologia, de que servem? E mesmo nataçãologia, você pode ler livros, ouvir palestras, mas se não entrar na água, de que serve? Tudo teoria, sem prática. Você precisa nadar, atravessar a nado este oceano de sofrimento e chegar à outra margem, livre de todo sofrimento. O aspecto prático de Dhamma é nataçãologia. Aprenda a atravessar a nado este mar de sofrimento. Livre-se do sofrimento. Quem vem a um curso como este, vem para aprender o aspecto prático de Dhamma. Mas, claro, quanto se consegue aprender em 10 dias? Você deu um passo, pequenino, e a trilha é longa. Não quero desvalorizar aquilo que aprenderam. É muito valioso. Valioso por ter dado o passo certo na direção certa. E passo a passo, percorrendo a trilha, sem dúvida alcançará o objetivo final da libertação de todos os sofrimentos. Mesmo assim, é um passo pequenino esse que deu. A trilha é longa. É como uma semente muito boa plantada em solo muito fértil. A semente brotou. A plantinha exige tanta atenção. Um jardineiro experiente sempre cuida bem da sua pequena plantação. Ergue uma cerca em torno da planta, de modo que o gado não venha comê-la. Rega na hora certa, expõe ao sol, coloca na sombra. E com esse cuidado todo, a planta cresce, cresce até se tornar uma árvore enorme, com raízes profundas e um tronco grosso. Então, não exigirá mais cuidados. Ao contrário, começará a nos servir. Tudo aquilo que produz, produz para nós. Nos oferece continuamente tudo aquilo que produz. Do mesmo modo, nesse estágio, esta planta de Dhamma exige tantos cuidados, tanto serviço, e com esse cuidado e serviço adequados, irá crescer. Crescer até se tornar uma árvore enorme, com raízes profundas e um tronco grosso. Então não precisará de serviço nenhum. Ao contrário, começará a servi-lo. Essa árvore frondosa lhe dará uma sombra jamais conhecida. Essa árvore lhe dará frutos que nunca na vida provou. Continuará a dar. Mas nesse estágio, cuidar da plantinha é muito importante. Você precisa proteger essa planta, mantendo uma cerca em torno dela, para que o gado não venha comê-la. Que cerca? Que gado é esse? Quando voltar para casa, membros da sua família, do seu grupo, seus amigos, por curiosidade, certamente irão lhe perguntar: ei, onde você foi? O que fez? O que aprendeu? E não há segredos em Dhamma, é um livro aberto. Claro, nesse estágio, ainda não temos competência para ensinar, a não ser que se passe por um treinamento específico. Apesar disso, podemos explicar o que aprendemos. E quando explicar o que aprendeu, se for para uma pessoa muito confusa, ela talvez diga: mas essa não é a nossa religião, é outra religião. Que perigo, você não deveria ter ido lá, é um grande pecado. Você mesmo fica muito confuso, deixa de praticar vipassana de manhã e à noite. Então o gado comeu a planta. Mas se mantiver a cerca em torno da planta e disser: tudo o que pratico está dentro da cerca. O que está dentro da cerca? Sila. Pratico sila, moralidade. Que objeção pode haver? O que há de errado? Ninguém pode reclamar. Dentro da cerca está samadhi, o desenvolvimento da concentração da mente, o domínio da mente. E isso com um objeto que não é sectário, um objeto universal. Somente minha respiração. Mera respiração, pura respiração. O que tem a dizer? Ninguém pode reclamar. Dentro da cerca está panya. Desenvolvo minha sabedoria, com a qual erradico minhas impurezas. E isso também com um objeto que não é sectário, que é universal. As sensações no meu corpo. Como alguém pode reclamar? Dentro da cerca desenvolvo metta, boas qualidades de amor, compaixão. Ninguém pode se opor. Qualquer coisa além desse ponto está fora da cerca. Não me preocupo com isso. O que aprendi foi sila, samadhi, panya. E o que estou praticando é sila, samadhi, panya. Assim você está garantido. A cerca o protegeu. E então, todo dia, de manhã e à noite, 2 vezes em 24 horas, 1 hora de cada vez, precisa regar essa planta. Caso contrário, irá murchar. 1 hora pela manhã e 1 hora à noite, conforme a sua própria agenda. 2 vezes em 24 horas. você deve se sentar para meditar. Um aluno novo, muitas vezes, acha ser demais dedicar 2 horas por dia à meditação. Sou tão ocupado, como posso fazer isso? Seja determinado, como quando começou a se sentar em Adítana. No início era muito difícil, mas você se esforçou ao máximo, fez o firme propósito de sentar-se em Adítana por 1 hora. E após alguns dias foi capaz de sentar-se durante 1 hora. Assim também, se fizer um Adítana aqui, durante ao menos 1 ano, aconteça o que acontecer, não vou perder minhas sessões diárias de manhã e à noite. Posso perder tudo no campo mundano. No entanto, não perderá nada. Logo irá notar que não está perdendo nada ao dedicar 2 horas por dia à Vipassana. Aqueles que deixam de meditar, deixam de fazê-lo durante os primeiros dias ou meses. Mas quem continua por 1 ano, esses continuam pela vida toda. Torna-se fácil. Durante o 1º ano, é muito importante que trabalhe com Adítana, um firme propósito. E logo começará a perceber que se estava habituado a dormir 7 horas por noite, agora 6 horas são suficientes. Quem se acostumou a dormir 6 horas, verá que 5 horas bastam. Você pode tirar 1 hora do seu sono diário sem dificuldade. E se sentirá tão descansado, se praticar como se deve, com regularidade, pela manhã e à noite. E verá que, pela sua prática diária, desenvolveu tamanha capacidade para trabalhar, sua capacidade de trabalho aumentará enormemente. Quem tiver qualquer responsabilidade, qualquer profissão, será capaz de trabalhar muito mais do que antes de praticar Vipassana. Digamos que trabalhasse 8 horas e realizasse certa quantidade de trabalho. Agora verá que dá cabo da mesma porção de trabalho em 6 ou 7 horas e ainda se sente descansado. Antes, trabalhar 8 horas o deixava exausto. Agora está tão descansado. A capacidade de trabalho aumenta. Logo começará a perceber isso. Há o exemplo luminoso do meu mestre Sayad Ubaquim. Ele nasceu em uma família muito pobre. Começou a vida como um assistente no escritório do contador Mor da Birmânia. E naqueles dias entrou em contato com seu mestre, Sayatede, e fez um curso de 10 dias de Vipassana. E continuou praticando. Quando a Birmânia tornou-se independente, ele foi nomeado o primeiro contador-geral da Birmânia. Havia muita corrupção e subornos nesse escritório. Isso foi eliminado em parte graças à ação disciplinadora que ele tomou. Mandou que todo funcionário que recebesse um pedido do público tomasse uma decisão dentro de 48 horas. Se houvesse qualquer complicação, o assunto deveria ser levado a ele. Ele tomaria a decisão. Se alguém nem lhe trouxesse o caso, nem tomasse a decisão, havia algo de errado. A pessoa seria demitida. Mas só isso não foi suficiente. No seu escritório começou a dar cursos de Vipassana. Todo mês dava um curso de 10 dias. Os funcionários públicos, desde o vice-contador-geral, começaram a se banhar no Ganges de Dhamma. E uma grande mudança ocorreu. Em poucos anos, uma grande mudança. O primeiro-ministro ficou muito satisfeito. Era um primeiro-ministro muito honesto, que queria livrar a administração do país da corrupção. Então pediu a Ubaquim que se ocupasse de alguns outros departamentos governamentais, enquanto continuava a chefiar o escritório do contador-geral. Certa época foi chefe de 4 departamentos diferentes e com resultados maravilhosos. Nossa capacidade de trabalho aumenta tanto. Diziam que quando ele estava em uma sessão, por mais processos que houvesse na sua mesa, quando saía de lá não deixava 1 só caso pendente. Aos 55 anos aposentou-se. E o governo disse: "Não, Ubaquim, como podemos permitir que se aposente?" Prorrogaram por 1 ano. Depois por mais 1 ano. Mais outro ano. Prolongaram seu prazo por 3 anos. Mas havia regras para funcionários públicos. Não se podia mais prolongar. Essas regras foram alteradas pelo Congresso. Passaram a se aplicar a todos, menos a Ubaquim. Ubaquim precisava trabalhar. 4 anos, 5 anos, 7, 10, 12 anos. Aos 67 anos ainda trabalhava. não por cobiçar o salário. Claro, como chefe de família, precisava do salário. Mas a satisfação obtida é tamanha. Quando trabalhamos autocentrados, trabalhamos com desejo, para acumular para mim, para mim, para mim. Quando a mente é purificada, essa natureza autocentrada deixa de existir. Quando se é autocentrado, existe muita tensão interna. Quando isso desaparece, então você começa a servir. Seja qual for o trabalho que faça, mesmo na sua vida diária, mesmo o seu ganha-pão, você sempre sente: tantas pessoas são beneficiadas pelo meu trabalho. Não há tensão, recebemos tanta satisfação do nosso trabalho. Com relação ao salário, havia uma regra governamental que quem estivesse empregado em um certo departamento, prestando serviço a outro departamento, receberia o salário integral do seu departamento de origem e um terço do outro. E aqui estava o Baquim. Durante alguns anos, chefiou 4 departamentos diferentes. Então, o salário integral em um departamento e um terço nos outros 3 teria direito a 2 salários. Mas ele escreveu para o governo: mudem suas regras, elas não se aplicam ao Baquim. Eu só aceito 1 salário, trabalho o mesmo número de horas. Se minha capacidade de trabalho aumentou, por que deveria exigir um salário maior? Com a compaixão de servir os outros, a capacidade de trabalho aumenta. Isso não aconteceu apenas com o Baquim. Tantos alunos me escrevem: agora que comecei minha prática diária, minha capacidade de trabalho aumentou enormemente. Eu sei também pela minha própria experiência. Vicissitudes ocorriam na vida, mesmo antes de entrar em contato com o puro Dhamma. E lembro de como costumava perder o equilíbrio da mente. Depois de chegar na trilha do puro Dhamma, vicissitudes ainda maiores ocorreram, e Dhamma ajudou-me a manter o equilíbrio da minha mente. A mente permanece tão equilibrada, tão nítida. Qualquer problema, qualquer dificuldade, pode ser enfrentado com um sorriso. Você toma decisões acertadas, toma decisões rápidas. É assim que a capacidade de trabalho aumenta. Portanto, ao dedicar 2 horas por dia à Vipassana, nunca pense estar perdendo o seu tempo. Você está fazendo o melhor uso possível do seu tempo. E essa dhyana é apenas por 1 ano. Você toma essa dhyana por 1 ano, e depois isso se tornará parte da sua vida. Você não terá dificuldade em praticar todo dia. 1 hora pela manhã, 1 hora à noite, de acordo com sua própria agenda. Determine 1 hora e atenha-se a ela, é a melhor maneira. Medite no mesmo lugar, muito melhor. Mas com o chefe de família, se algum dia não puder meditar na mesma hora, no mesmo lugar, não perca sua meditação. Medite em qualquer lugar, a qualquer hora, mas pelo menos 2 vezes em 24 horas. Além disso, quando se deitar e estiver de olhos fechados, durante ao menos 5 minutos, mantenha-se consciente de anicca, 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 sensações no corpo, e durma. Na manhã do dia seguinte, quando acordar, de novo durante 5 minutos, esteja consciente de anicca, anicca, anicca. E então se levante e comece a trabalhar. 5 minutos antes de dormir e 5 minutos logo ao acordar são de grande ajuda. Tem dado ótimos resultados. Além disso, onde for possível, em uma cidade, aldeia, bairro, onde houver mais de um meditador vipassana, estabeleçam um local, hora e dia. E toda semana, pelo menos 1 vez, façam uma meditação em grupo. Onde for possível, sentem por 1 hora. Isso será de grande ajuda. Se durante a semana tiver ocorrido alguma tempestade e você não conseguir praticar nem anapana, muito menos vipassana, nesse caso, no final de semana, sente-se com alguns irmãos e irmãs em Dhamma. Talvez a meditação de um deles seja muito forte. Verá que a atmosfera será carregada com a boa meditação de uma pessoa e verá que a sua bateria também será carregada. Você conseguirá meditar muito melhor. Na semana seguinte, será capaz de enfrentar qualquer tempestade que surgir na sua vida. Sempre que possível, é aconselhável organizar uma meditação em grupo de 1 hora. Mas isso só quando for possível. outra necessidade. Uma vez por ano, se quisermos realmente nos estabelecer na técnica, uma vez por ano, faça um retiro de 10 dias. Isso é muito essencial. Você sai de férias todo ano. Agora isso se torna as suas férias. Banhe-se no Ganges por 10 dias. Sairá tão renovado, cheio de vigor, vitalidade, força para enfrentar todas as vicissitudes da vida no ano seguinte. Então, todo ano, um retiro de 10 dias. Se vier a um curso como este, ótimo. Obtém uma boa atmosfera de Dhamma. Mas se não puder vir, não faz mal. Faça seu próprio curso, um autocurso. Agora conhece toda a técnica. Conhece as regras, os regulamentos, o horário. Trabalhe adequadamente. Você pode informar seu orientador do dia em que pretende iniciar seu autocurso e onde ocorrerá. Isso pode ajudar. Afinal, o que faz o professor nessa técnica? O professor pede que você se sente diante dele ou dela e pratique o que se pede que pratique e depois o que aprendeu ontem. Meta. Meta. Seja bem-sucedido, seja bem-sucedido. Saia do seu sofrimento. Essas vibrações de meta irão alcançá-lo onde quer que você esteja. E mesmo que não tenha informado seu professor, não faz mal. Tenha toda a confiança e comece a trabalhar. Todas as vibrações de Dhamma irão alcançá-lo. Essa é a lei da natureza. A todo momento, a mente continua a gerar uma vibração ou outra. Quando você gera uma vibração de desejo, apego, ilusão ou engano, então você se sintoniza com todas as vibrações desse tipo pelo mundo afora. Você entra em sintonia com elas e elas fortalecem a impureza. Mas assim que você começa a gerar vibrações que são de antidesejo, antiaversão, antiilusão, então você entra em sintonia com todas as vibrações semelhantes de Dhamma. Você entra em sintonia com essas vibrações e começa a se fortalecer em Dhamma. Trabalhe com confiança. Realizar seu próprio autocurso lhe dará mais confiança, autoconfiança. Esse é o mínimo. Pela manhã e à noite, 1 hora, 1 hora. 5 minutos quando for deitar, 5 minutos quando se levantar. E pelo menos 10 dias por ano. Esse é o mínimo. Mas se tiver mais tempo, isso não significa existir uma limitação. Sempre que estiver no desempenho das suas funções, nesse caso, toda a sua atenção deve ser voltada para o seu dever, o trabalho que está realizando. Nada de meia mente dentro, meia mente fora. Toda a sua atenção deve estar no seu trabalho, de modo a obter bons resultados no campo mundano. Mas sempre que estiver livre, pode ter 5 ou 10 minutos livres. Nesse caso, de olhos abertos e mente alerta, Anicca, Anicca, Anicca. Digamos que precisa esperar em algum lugar. Alguém o faz esperar e você começa a gerar negatividade. Quando fizer isso, estará fazendo mal a si mesmo agora e criando mal para si mesmo no futuro. Escuridão agora, escuridão no futuro. Mas um meditador Vipassana não fará isso. Se for preciso esperar, esperamos. De olhos abertos, mente alerta, Anicca, Anicca. Estará se ajudando agora e ajudando o seu futuro. Luminosidade agora, luminosidade no futuro. Faça o melhor uso do seu tempo. Quando estiver a serviço, toda a sua atenção estará concentrada no seu trabalho. Mas quando estiver livre, a mente estará desperta. Seus olhos devem permanecer abertos. Quando meditar sozinho, na sua casa, ou com outros irmãos e irmãs em Dhamma, deve praticar de olhos fechados. Mas quando estiver em meio a estranhos e precisar meditar, sempre medite de olhos abertos, senão pode ser prejudicial. Nunca se deve fazer uma exibição de Dhamma. Ninguém deve tentar mostrar que sou uma pessoa de Dhamma, sou um bom meditador. Isso inflaria o ego, é muito nocivo. Os outros não devem saber. De olhos abertos, você está consciente da sensação. Assim, aproveite ao máximo a vida humana, uma vida tão valiosa. Uma vida humana tão valiosa e uma técnica tão valiosa que agora são suas. Aproveite ambas, continue a se examinar. Verifique se a prática rende benefícios em sua vida diária ou não, se alguma melhora está acontecendo ou não. Aproveite o tempo da melhor maneira possível, pela manhã e à noite, uma hora, uma hora. Sempre que houver tempo livre, talvez faça um curso de 10 dias e depois tem mais tempo livre, um outro feriado de 5 ou 3 dias ou um fim de semana. Nesse caso, faça um autocurso de 2 ou 3 dias. Quando fizer um autocurso, mais curto, pratique Anapana durante um terço do período e Vipassana durante 2/3. Mas quando sentar para suas sessões diárias pela manhã e à noite, essa regra não se aplica. Não precisa dedicar 1/3 do tempo à Anapana. Dedique mais tempo à Vipassana. O tempo é curto, só 1 hora. Porém, a Anapana deve ser usada quando necessário, tanto quanto for necessário. Se um dia verificar que a mente está muito agitada, nesse caso, pratique a Anapana até a mente se acalmar. Em seguida, comece Vipassana. Se, embora tenha começado Vipassana com a mente calma, durante a hora surgir alguma tempestade, volte para a Anapana. Use a Anapana para acalmar a mente, para concentrar a mente, para aguçá-la, torná-la mais sutil. Se não, pratique Vipassana cada vez mais. Repito mais uma vez, quando praticar Vipassana, não comece a jogar o jogo das sensações. Se você se exaltar demais, quando experimentar um fluxo livre de vibrações sutis, ou se sentir profundamente deprimido, quando encontrar sensações grosseiras, desagradáveis ou áreas cegas, nesse caso, com certeza, não estará praticando Vipassana. Se mantiver o equilíbrio da mente com toda a experiência, compreendendo a lei de Anicca, 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 aí estará, com certeza, fazendo progresso. E verá que uma mudança positiva ocorrerá na sua vida. Não espere nenhuma magia nem milagre, mas uma mudança começa a ocorrer na vida. Então, com certeza, você continuará a progredir na trilha da libertação de todos os sofrimentos. A maravilhosa joia que recebeu aqui, não a jogue fora como se fosse um pedregulho sem valor. É tão valiosa. Guarde-a, preserve-a. E não só preserve, mas multiplique-a. Multiplique-a. Há uma história no nosso país. Nos últimos 10 dias você tem ouvido muitas histórias. Talvez seu professor tenha ficado viciado em contar histórias. E você também esteja viciado em ouvir histórias. Então, antes de nos despedirmos, mais uma. Um homem muito rico e muito velho ficou viúvo. No nosso país, talvez também no seu, todo dinheiro, joias e propriedade pertencem à senhora da casa. Ela guarda o molho de chaves. E esta era uma família conjunta. Ele tinha 4 filhos e 4 noras, todos morando com ele. E a quem deveria dar o molho de chaves? Chamou as 4 noras. Vou examiná-las. Quem tirar a nota mais alta receberá o molho de chaves. Como é o exame? E deu 5 grãos. 5 grãos a cada uma, dizendo: estou dando 5 grãos de milho a cada uma. E volto daqui a 4 anos. Quem tiver cuidado bem desses 5 grãos, estará em condições de cuidar de todo o dinheiro, joias e etc. Quem não conseguir nem cuidar de 5 grãos, como poderá cuidar de tanta propriedade? Esse é o meu teste. E foi-se embora. A mais velha começou a pensar. Esse velho ficou doido. 5 grãos. Não vale a pena passar 4 anos cuidando deles. Quando voltar, pego outros 5 grãos no celeiro e dou a ele. Aqui estão seus 5 grãos. E jogou-os fora. A segunda também começou a pensar. Inútil me preocupar com esses 5 grãos comuns. Mas jogar fora não é uma boa ideia, pois o velho é experiente. Quem sabe? E se esses 5 grãos tiverem poderes sobrenaturais? E mais tarde ele pode mandar, coma, e quando comer vou obter esse ou aquele poder. Por que não comer de uma vez? Quando ele voltar, darei outros 5 grãos a ele. E ela os comeu. E a terceira. Desejava muito esse molho de chaves. Tomou conta dos 5 grãos durante os 4 anos. A quarta. Limpou a terra do quintal e plantou os 5 grãos. 5 plantas nasceram, cada uma, com uns 100 grãos. 500 grãos. Na estação seguinte, plantou esses 500 grãos. Na estação seguinte, todos os grãos que brotaram, ela plantou. Na estação seguinte, a mesma coisa. Os celeiros ficaram abarrotados. Quando o velho voltou, cada uma contou uma história. Quando chegou a vez da quarta, ela disse, os celeiros estão repletos, seus 5 grãos cresceram. O velho ficou muito feliz. Esta está em condições. Este velho aqui também lhes deu 5 grãos de dama. Não só guardem, mas multipliquem. Multipliquem. E eu não estou levando o molho de chaves comigo. Você tem o molho de chaves consigo. Continue a crescer em dama. Abra o portão do reino dos céus dentro de si e desfrute-o. Abra o portão do plano brâmico dentro de si e desfrute-o. Abra o portão do plano nibânico dentro de si e desfrute-o. Continue a crescer em dama. É tão, tão valioso. Mais uma coisa, da qual nunca me esqueço, pois é no meu próprio interesse. Tendo nascido em uma família de comerciantes, um pingo de egoísmo permanece. Existe uma crença, uma tradição no nosso país. Eu tenho criticado certas tradições, mas desta eu gosto muito. A crença, a tradição, é que se você aprender qualquer arte ou técnica de qualquer mestre e em retorno não der gurudakshina, gurudakshina significa o pagamento, a remuneração do professor. Se não pagar direitinho, a técnica não funciona. Eu gosto muito dessa crença, é uma ótima crença, uma ótima tradição, porque eu quero o meu pagamento. O que você doar aqui, todo mundo doa alguma coisa, mais ou menos segundo sua capacidade, é para os futuros alunos, em benefício dos alunos, para haver mais facilidades para os alunos que virão. Mas o que você dá ao seu professor? Um professor gordo exige um pagamento gordo. O que é o pagamento gordo nessa tradição? Pela manhã e à noite, quando meditar por uma hora, e depois começar a compartilhar os seus méritos com os outros, possam todos os seres serem felizes, possam todos os seres estarem em paz, então pode se lembrar do seu professor. E mesmo se não se lembrar, não faz mal. Quando disser, possam todos os seres serem felizes, eu sou um dentre todos esses seres, e a sua meta chegará até mim. Esse é o seu pagamento, todo dia. E se você se esquecer de fazer esse pagamento todo dia, com certeza a técnica não irá funcionar. Não esqueça do seu pagamento. Continue a crescer em dama. Continue a crescer em dama. É tão maravilhoso. Receberemos Purudama só se tivermos praticado alguma ação saudável no passado. Se formos muito afortunados, se não a vida toda, em nome da religião, podemos simplesmente desperdiçar a vida em rituais ou cerimônias. Mas receber Purudama, Dama Imaculado, que dá tão bons resultados aqui e agora, nesta vida mesmo, precisamos agradecer nossa boa sorte. Que bom que você o recebeu. Agora preserve e multiplique para se livrar de todos os seus sofrimentos em seu próprio benefício, para o seu próprio bem e também para o bem e para o benefício de tantos outros. Existe sofrimento por toda parte. As pessoas estão sofrendo. Como ajudá-las a se livrar do seu sofrimento? Continue a crescer em Dhamma. Continue a crescer em Dhamma.